começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente tá aqui no nosso Kitnet HQ. É, mas sabe o que que é, eu percebi? Eu tava numa live antes de ontem, cara. Eu percebi que tem algum, aqui em casa, né? Tem algum vizinho que sem querer ele se conecta no meu celular. E daí o como é que é o nome da paradinha lá? O Bluetooth para de funcionar. Aqui em casa é isso que rola, cara. Normalmente funciona se cada um usar num horário, mas sei lá. Tá muito pesada a rede.
Sim. Não, eu tô achando estranho porque é sexta-feira à noite, né? A galera devia estar na night. Não, pera.
A galera... Então, e faz todo sentido, porque a galera tá usando toda a banda da internet pra assistir Netflix, cara. E sim, coisas parecidas. É bem sim, isso mesmo, dá uma travada, porque tem muita gente junto ao mesmo tempo. É sim, uma bosta. Mas então... O Liber leu, porque ele já me contou e você não soube disso, o relógio do juízo final, e tava explicando. Então começa, Liber.
Não, cara, é o seguinte, eu fui ler agora, no... essa semana, eu tô no meio, comecei a ler ontem, assim, e tô indo devagar, mas cara, sério, tá sendo uma delícia.
São tipo, 12 edições?
São 12 edições, eu já peguei as 12, cada fascículo lá pela... fascículo, né, cada edição pela, pela Panini. Cara, eu tinha comprado porque eu tinha passado numa banca um ano atrás e eu vi o gibi na banca, cara. E daí fazia muito tempo que eu não via gibi na banca. Uhum. Aí eu parei e daí eu... Não, tem que comprar isso. Daí eu comprei. Eu me lembro que eu tinha lido o primeiro, tipo, um ano atrás. Daí eu pensei, não, agora eu vou comprando os outros, né? E fui comprando em banca, no site da Panini, na Itiban. Fui comprando, assim. E chegou semana passada, o último, assim, que eu comprei. Comecei a ler, daí... Que, tipo, tava naquela, né? Porque eu olhava, é o roteiro do Geoff Jones, né? E eu achava, assim, que, puta, cara, vai ser uma bosta. Eu tava esperando, é... Before Watchmen.
Que é uma bosta.
Só que, meu, o gibi, cara, é tipo assim, é que nem ler crossover da Marvel e da DC, cara. O cara abordou como se fosse isso. São dois universos separados, né? É, ele toma o Watchmen, é tipo uma sequência do Watchmen, né? Então, assim, a história começa em 1992, no universo do Dr. Manhattan.
Uhum.
Aí o pessoal descobriu que era um engodo, né? Que era um plano dos Ozymandias, né? Tipo, veio tudo à tona. O mundo tá entrando de volta no ralo. E o Ozymandias tem uma nova ideia pra salvar o mundo. Que é trazer o Manhattan de volta. Então ele vai trazer o Manhattan de volta. Aí, o primeiro acerto que eu achei legal dessa história, ela é da perspectiva... da turma do Manhattan. Então quem meio que é o protagonista no primeiro número é o Ozymandias. É tipo tudo no universo deles. A perspectiva é de lá.
Uhum.
E daí ele não, eu sei pra onde é que ele foi. E daí ele consegue bolar um esquema. Ele transforma a nave do Coruja num dispositivo interplanetário lá, interdimensional, e vem pro nosso mundo. E o mais legal é que daí você conhece dois personagens novos logo nessa primeira edição, que são dois vilões do universo do Watchmen, que é o Mímico e a Marionete, que, tipo, não tinham aparecido, mas é muito massa, assim, tipo, a historinha deles, o Mímico nunca fala, e daí é legal que ele faz sinalzinho que tá segurando uma arma, assim, né, no vazio, e cara, no começo você pensa que ele é um idiota, né, depois você vai descobrir que ele realmente tem armas invisíveis.
Que assim, massa!
Cara, é muito legal, porque ele aponta e todo mundo dá risada. Não, o que você vai fazer? E daí tem uma hora que ele atira, cara, e a cabeça do cara explode. Daí que você vai ver que é tipo uma tecnologia que faz arma invisível, assim, cara. E ele faca e um monte de coisa. E a guria, a marionete, a arma dela é um fio de aço. Bem transparente, bem fininho, tipo cerol, assim. E daí ela usa aquilo pra cortar tudo. Ela corta membros, corta cabeça, rasga a cabeça das pessoas no meio... E daí esses dois personagens são resgatados, porque o Ozymandias precisa deles pra ir atrás do Manhattan, pelo Rorschach. E daí você descobre que tem um novo Rorschach. Só que o legal é quem é esse Rorschach. Você quer que eu vá te entregando tudo ou não, você não?
A gente tem ouvintes, né, que eles talvez não queiram saber, né?
Então, daí tem esse novo Rorschach, o tesão é quem é o novo Rorschach. Porque por incrível que pareça, é alguém que quem leu Watchmen conhece. né? Tipo, não, e é muito idiota quando você descobre quem é o cara, cara. Porque, puta, é muito massa, muito bem bolado. Eu fiquei empolgado, assim. E a história é toda massa velha, cara. Porque daí eles vêm pro nosso universo, né? Aí eles desembarcam, e daí tudo na perspectiva deles. Daí o Ozymandias tem um daqueles planos idiotas dele que é: vamos atrás das duas pessoas mais inteligentes desse planeta. Quem?
O Batman
são as duas pessoas? Não, o Batman e o Lex Luthor.
Ah, é, o Lex Luthor, lógico, lógico.
Daí só que não é o Batman. O Ozymandias, ele verifica, ele descobre que o cara mais inteligente do planeta é o Lex Luthor. E em segundo lugar tá o Bruce Wayne. Então ele fala, eu vou atrás do mais inteligente. Então ele vai atrás do Lex Luthor. E o Rorschach vai atrás do Bruce Wayne. Cara, o Rorschach descobre que o Batman é Bruce Wayne invadindo a mansão Wayne. Aí ele encontra umas panquecas que o Alfred tinha deixado pro Batman, assim, com um bilhete, ó, para você, patrão Bruce, não sei o quê. Aí ele come as panquecas que eram do Batman, o papel cai no chão e uma lufada de vento arrasta o papel. Daí ele se abaixa e ele vê o relógio, ele abre o relógio e ele entra na Batcaverna, cara. O Rorschach, em questão de 5 minutos, descobre quem é o Batman,
cara. Isso seria divertido, cara.
Não, e o tesão é que termina com coisas tipo assim, né? Ah, o Batman e o Rorschach se encontrando na Batcaverna. Tipo, isso já, sabe, assim, e daí vai pegando o massa velho, assim. Só que o legal é que a história vai se enrolando, e não é que ela seja genial. Ela não é genial, só que é tipo que ele estava falando do Cavaleiro das Trevas 3.
Aham.
Sabe aquela história que você vai lendo, assim, e não é que é, puta, tem que ler. É que é legal, você vai, que nem eu te falei, Batman e Ozymandias, saindo no braço, quem é que vence?
É, isso é divertido, divertido.
Você, não, e o mais legal ainda é que quando eles chegam nesse universo do Batman, Superman e tal, a gente vai começando a conhecer esse universo, daí a gente começa a perceber que não é o nosso universo. Que a gente conhece do Batman e Superman. Porque, salvo engano, talvez você possa me dizer isso melhor, né? Mas logo na primeira edição, você vê o Superman tendo um pesadelo. E no pesadelo dele, o John e a Martha Kent morrem num acidente de trânsito. E até onde eu sei, cara, na linha de tempo do Superman, só o pai dele morreu, a mãe não. Ou os dois geralmente estão vivos ainda. É, depende,
no filme,
da,
né,
da,
que morre o pai. Da, nos dois
no
filmes.
Filme morre o, no filme e na história do Grant Morrison lá.
Verdade.
Então eu não sei se é canônico ou não o pai dele estar morto. Né? Mas eu sei que a mãe dele não tá, e muitas vezes os dois estão vivos, né? Agora, os dois morrerem no acidente de trânsito, eu olhei assim, eu estranhei, assim, daí eu pensei, não, deve ser mais um daqueles retcons. Só que daí eu tô acompanhando a história, cara, e eu tô descobrindo que o Dr. Manhattan andou brincando na linha do tempo da DC, cara. Ele mudou o universo da DC, cara. Ele fez umas coisas diferentes.
Pô, então tem que tipo, assim, parece bacana, bicho.
Cara, eu tô adorando, assim, porque é o universo que a gente conhece, só que não é o universo que a gente conhece. E nesse universo DC, tá, quando o Ozymandias chega com o Rorschach e os dois lá, ele encontra um universo que tá num ponto que nem tava o universo do Watchmen, quando saiu a tal da Lei Kane lá, que proibiu os super-heróis.
Uhum.
Então, assim, tipo, alguém lançou uma teoria da conspiração que tá muito forte, e isso bate muito com a nossa época, né? Teoria da conspiração, de que o fato do maior número de super-heróis do mundo estarem nos Estados Unidos, daí se chama de teoria do Superman, é porque o governo americano está criando super-humanos.
Claro.
E daí aparecem vilões falando que é verdade, que eles foram criados pelo governo, que o Batman é criado pelo governo, e ninguém sabe do Batman, né? Todo mundo pensa que ele é, ninguém sabe que ele não tem poderes, assim, né? Pra todo, pro mundo ele é misterioso, então ninguém sabe se ele é ou não é humano, né? Apesar dele ser. E, cara, tem umas cenas muito legais, tipo, Gotham City tá sendo derrubada, né? Tem manifestação nas ruas, o pessoal quebrando. Eles arrancam o bate-sinal, quebram o bate-sinal, cara. Eles estão com medo dos super-heróis. O único super-herói que eles ainda confiam é o Superman. E não por muito tempo, né? Eles não sabem se pode ou não pode confiar nele. Cara, assim, tipo, tá indo pro caminho que o Watchmen, que tinha proibido, né? Os super-heróis, assim. Mas, bicho, eu achei, assim, sensacional, assim.
Pô, bem melhor do que eu imaginava que fosse.
Não, mas aí que tá, né? Eu tô tentando isso, mas, de novo, né, Escama? Entra aquela história. Pra mim, Senhor Milagre é uma história do caralho, né? Você já não gostou tanto, né, lembra?
É.
É. Então, assim, eu tô te falando isso, não crie expectativas. Mas eu tô achando massa, velho. Eu não tô achando boa, assim, no sentido. Porque, cara,
bom, né?
Esse episódio termina com o Rorschach se encontrando com o Batman na Batcaverna. Outro episódio termina, o Ozymandias vai ver o Lex Luthor e de repente das sombras, sabe quem que aparece? Do nada, assim. O Comediante.
Quem?
O Comediante.
Olha, que devia estar morto.
Que devia estar morto. Daí, o que você entende no flashback? Manhattan salvou o Comediante na última hora.
Olha só.
Aí, tipo, e a gente não sabe ainda do Manhattan. Ele, não, ele apareceu na história assim, tipo em flash, assim. Esse tipo de flash, essas explicações. O que ele tá fazendo no universo DC a gente não sabe ainda. Dá a entender que ele fez umas alterações na história do universo DC meio foda, assim. Tipo, ele. Tem uma página lá que tem a narração do Dr. Manhattan, que eu comecei a ler agora, é uma página só. E ele conta que ele impediu que o Alan Scott, né, o primeiro Lanterna Verde, se tornasse o Lanterna Verde. Tipo, ele impede. Ele não. E daí, tipo, isso diz que altera um monte de coisas no universo, assim, né? Na cronologia do universo DC. Tipo, Sociedade da Justiça não existe.
Cara, isso tá parecendo daí, aquele. Cara... Como é que é o nome que era com os X-Men? Que virou um novo planeta, um novo mundo e tal.
Ah, o Terra X.
Não. Não, um outro que o Ciclope é um badass, que tem cabelão comprido.
Ah, o mundo da Era do Apocalipse.
Isso. Lembra um pouco, não lembra?
Lembra, só que não é tão radical, porque quando começa a acontecer as merdas, por exemplo, o Batman é o Batman que a gente conhece. Os vilões que vão aparecendo são os vilões que a gente conhece. Não tem assim. É uma coisa assim que você fala, nossa, esse mundo está todo errado. Você vai descobrindo aos poucos, assim, é muito devagar, assim. E é muito maneiro hoje. Eu não sei, cara, não sei se é, mas eu tô assim, tô lendo isso aqui que nem pipoca. E o legal é que o protagonismo todo é da galera do universo de Watchmen, não são dos heróis da DC. Eles meio que aparecem, mas assim, é tipo de plano de fundo da jornada dos heróis atrás do Ozymandias, do Rorschach atrás do Dr. Manhattan. E essa jogadinha de história é muito legal. E os dois personagens novos que eles construíram lá, a Marionete e o Mímico, eles são muito divertidos, cara, eles são muito massa, velho. E o foda é que, assim, se fosse no universo do Alan Moore, eles não existiriam, eles não combinam com o universo que o Alan Moore criou. Porque eles são muito extraordinários, assim, sabe?
Entendi.
Eles não têm poderes, mas, porra, armas invisíveis e um cabo de aço que corta qualquer coisa, assim, cara. Só que, assim, daí você pensa, porra, mas o Rorschach tinha aquela máscara de tecido maluco dele que ficava mudando o tempo todo, né?
É, mas isso então, não influenciava em nada, não sendo design, né?
É, exatamente. Mas, assim, tipo, e o Dr. Manhattan era todo poderoso, né? Mas, assim, você vê que não é... Ele não quer fazer o Watchmen de novo, que é ótimo, não é pra ser sério. E, cara, ele faz uma fanfic maravilhosa, cara. Eu tô achando do caralho, assim.
Muito bom.
Eu tô lendo isso com gosto, velho. Sem brincadeira. Tô lendo assim, eu pego e vindo envolvendo as coisas. Parece Coringa, aí o Coringa se envolve com a Marionete e o Mímico e o jeito que eles vão entrar. E esse Rorschach novo, cara, é um animal, cara, assim, tipo. O Ozymandias, que é todo fodão, assim, tem uma hora que ele segura o Rorschach, assim, o Rorschach olha pra ele e fala, tira a mão, e a cara que o Ozymandias faz, assim, recua, assim, é muito legal, cara.
Isso não saiu encadernado, não?
Ainda não. Eu acho que vai acabar saindo. Mas eu curti. Ah, e daí eles também, né? No final das edições tem. Tipo o que o Alan Moore tinha feito, né? Uns extras, assim, contextualizando o universo. Eu não tô lendo nenhum. Eu li os primeiros, daí eu vi assim, que, tipo, não precisa. Não precisa ler os extras. Né? Que eles são mais um. Tipo, as coisas que aparecem nos extras depois aparecem na história, assim, explicadinho, não tem que. Tipo, não é Watchmen. Mas,
sim.
Puta, cara, eu tô curtindo, assim, tô achando massa pra caralho, cara. Assim, tô achando bem. Bem legal, assim, cara. Ah, cara, e essa tem que falar pra você também, que é logo no começo da história, o Ozymandias vai conversar com o Lex Luthor. Eu sou o cara mais inteligente da minha realidade, você é o cara mais inteligente da sua realidade, vim conversar com você. E daí o Luthor, E daí ele começa, não, porque no meu mundo dele conta toda a história, né, o plano da Lula, o que ele fez, etc. Aí o Lex Luthor, quando ele termina, o Lex Luthor olha pra ele e fala: você é o cara mais inteligente do seu planeta. Você fez tudo isso e você se acha o cara mais inteligente do seu planeta. Quem é o mais idiota? Cara, que ele tira um sarrão da cara do que ele fala o óbvio, né? Tipo, porra, que ideia idiota. Você achou que ninguém ia descobrir?
Que cara, ideia é de jerico.
Não, ele fala literalmente assim: você é um idiota. Cara, é bom, é bom. Só que, porra, aí você vai vendo como o Ozymandias é foda, cara. Porque, tipo, lembra que ele segurava a bala com a mão, né? E tal. Cara, ele é muito foda, cara. Ele faz os troços assim que eu fiquei: caraca, velho. É muito maneiro, assim, cara. Eu recomendo. Vou recomendar pra quem gosta de gibi de super-herói e se divertir, coisa massa velho, recomendo.
Muito bom. Sabe o que eu fiquei lendo e ainda estou lendo? Aquela coleção do Tio Patinhas pelo Dom Rosa. Tio Opa. Patinhas e Pato Donald pelo Dom Rosa. Já saíram 9 edições aqui no Brasil, né? São 10 no total. Cara, que coisa maravilhosa que é isso. Eu tô na edição 6 agora. Né? Já li 5, todos que foram publicados pela Abril, eu já li. Agora tô na primeira da Panini, que é igual. Idêntica, não. Não muda nada. Mesmo papel, mesmo tamanho, tudo igual.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.